A Velha Bonitona em Mim, um podcast de Maria Ceruia.
Olá, eu sou a Maria Ceruia. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer.
A Velha Bonitona em Mim, podcast disponível em todas as plataformas digitais.
Em busca da felicidade. O que é? Onde está? Como se sente? Em busca da felicidade. Um podcast de Rubén Mateus.
Mulher, mãe, jornalista, observadora, irónica e não necessariamente por esta ordem. Se estou a citar uma bio do Instagram, vou dar a resposta mais vezes usada em comissões de inquérito. Não me lembro. Do que a Rita Rodrigues se lembra é que desde adolescente queria entrar na casa das pessoas através das notícias. Nasceu em Aveiro, a Veneza portuguesa, acho que ainda se pode dizer, mas é em Lisboa, onde corre em Queluz de Baixo, onde entra na casa das pessoas. Se me enganei em alguma das localizações, devo dizer que o meu forte não é propriamente a geografia, ao contrário da Rita, que nos coloca no centro da atualidade e daquilo que mais importa. Rita, quando surge um breaking news, a alegria desaparece numa questão de segundos?
Olá.
Olá.
Não necessariamente, bem pelo contrário. A adrenalina sobe logo. Só aqueles acordezinhos do genérico do Breaking News fazem com que a adrenalina suba necessariamente. E o Breaking News não tem de ser por uma notícia má. Pode ser algo bom, algo entusiasmante. Às vezes, quando é má, também é entusiasmante na mesma. Nós jornalistas, sobretudo aqueles que dão a cara, somos um bocadinho atores também. E, portanto, a ligação emocional com as notícias, bom ou mau, não causa necessariamente bons sentimentos ou alegria ou tristeza.
Ou tristeza. Mas, e falas aí na questão de ser ator, tu tens um momento icónico, recente, quando choraste numa das notícias relativas à Ucrânia. Esse distanciamento sentimental é difícil por vezes de conseguir em pleno. É importante também dizer às pessoas que o jornalista é humano.
É humano, naturalmente. Eu acho que o distanciamento é a rotina. O distanciamento em relação às emoções que as notícias nos podem causar. Essa é a rotina. Mas naturalmente há momentos em que esse distanciamento é impossível. Talvez valha a pena dizer que nesse dia eu fui traída por mim mesma ou pela minha curiosidade. Porque foi um dia em que na Assembleia das Nações Unidas foi transmitido um vídeo muito, muito duro, que na altura os embaixadores que estão lá representados decidiram que não fosse transmitido para os órgãos de comunicação social, e eu fui curiosa, quis ir vê-lo, procurei-o durante o jornal e aquilo mexeu muito. As imagens eram mesmo terríveis. E portanto aquilo mexeu-me bastante comigo. Eu fui aguentando, as imagens não conseguiam, eu não conseguia afastar-me das imagens mentalmente. E portanto no final do jornal, aquela notícia, ainda para mais com crianças, fez com que as emoções viessem todas à flor da pele e acabei por me descontrolar.
O distanciamento que se tem enquanto jornalista passa também depois para aquela que é a vida do cotidiano? Ou consegue-se fazer bem a separação?
Convém que passe, porque senão levamos para casa todos os dias notícias muitas vezes difíceis e complicadas, e as nossas famílias não têm de nos amparar a essas dificuldades pelas quais passamos ao longo do dia. Portanto, às vezes convém que quando se sai do carro, quando se sai do trabalho, da redação, do estúdio, e eu vou para o carro, ouvir uma musiquinha interessante, mais ligeira, mais agradável, para depois quando chego ao colégio e vou buscar as miúdas, e depois quando chego a casa e já estou em ambiente familiar, todas as notícias mais complicadas tenham ficado atrás dos ombros.
Que alegria te trazia a ideia, enquanto adolescente, de levar as notícias à casa das pessoas?
Ah, imensa. Era uma energia que me movia para nas aulas ter melhores notas, para perceber que caminho é que eu queria percorrer. Era como um propósito e que me foi ancorando ao longo do curso, ao longo depois do estágio, e fazendo com que eu não cruzasse simplesmente os braços e procurasse isto que eu tanto queria, este sonho, vá, que era de dar as notícias.
Nasceu contigo? Ou foi algo que...
Nascer, não.
Apareceu?
Sim, apareceu, apareceu. Fruto também, lá está, das rotinas familiares. Os meus pais eram grandes consumidores de televisão em casa e necessariamente do telejornal à hora do jantar. Víamos muita televisão, entretenimento, mas também muita informação. E portanto era algo que fazia parte do meu quotidiano. E eu já contei esta história, os debates, as grandes entrevistas moderadas pelas jornalistas, pelas mulheres jornalistas, no mundo nos anos 80 e 90, muito marcadamente masculino, entusiasmavam-me. É interessante que na altura talvez não conseguisse perceber esse impacto e agora a esta distância já vejo o porquê. E portanto foi isso que me motivou a querer ser uma delas.
De Aveiro para Lisboa, a alegria na mudança da cidade existiu ou ganhou mais a saudade de casa?
Pelo meio ainda houve duas cidades. Houve Coimbra para tirar o curso, depois também trabalhei durante algum tempo no Porto, regressei a Coimbra para trabalhar e depois é que vim para Lisboa. Há saudades, claro. Há uma coisa interessante, eu vivo em Lisboa há 15 anos, mas na verdade já não estou em Aveiro a viver tempo inteiro desde os 18. No entanto, eu não me sinto de Lisboa, mas também já não me sinto de Aveiro. Acho que provavelmente várias pessoas que saíram das suas terras natais para ir viver para outras cidades, e por mais anos que lá vivam, talvez sintam o mesmo que eu estou aqui a descrever. Não sei nem de um sítio nem do outro.
És uma cidadã do mundo?
Do mundo, não.
De Portugal.
Gostava de ser do mundo. Gostava de ter tido experiências noutros países. Recentemente estive uma semana a estudar em Chicago e senti-me lindamente, quase para compensar essa falta de outras experiências internacionais. Mas sinto-me uma portuguesa. Não necessariamente uma aveirense, não necessariamente uma lisboeta, uma portuguesa.
E o que é que cada cidade por onde passaste acabou por te trazer?
Aveiro traz-me as melhores memórias de infância e de adolescência. É o meu ninho, como eu costumo dizer. E quando vou lá passar alguma temporada, sinto-me como um pássaro em migração que regressa ao ninho. Coimbra é a cidade do curso, da faculdade, de todas aquelas tradições académicas, das amizades, tenho muito boas recordações. Depois, como estava a dizer posteriormente, trabalhei quase 2 anos em Coimbra e foi interessante ter uma perspectiva mais adulta numa cidade onde se fazia tudo a pé e onde havia o estudo, mas também havia muita diversão. Do Porto, não pude aproveitar muito o Porto enquanto cidade, porque trabalhava muitas, muitas horas, foi logo ali a seguir ao curso e, portanto, fazia muitas viagens e pouco ou nada vivi da cidade. Lisboa é a cidade onde consegui concretizar o meu sonho profissional e onde construí a minha família, onde as minhas filhas nasceram, onde estou, e é uma cidade que eu adoro. Continuo encantada pela luz, pelos jacarandás. É uma cidade que me alegra.
Continua a fascinar-te, Lisboa,
sim,
passado tanto, tanto tempo?
Sim, porque Lisboa está sempre em mudança. Se eu me recordar de quando vim para cá, foi aquele primeiro impacto. Eu lembro-me que na altura tinha um horário muito complicado, mas às sextas-feiras aproveitava sempre para à tarde ir passear para o Chiado, para a Baixa, para zonas mais típicas. Depois começou o boom do turismo e naturalmente a cidade está diferente, mas também está mais bonita, mais, os prédios foram reabilitados, está mais estética. E todas as estações do ano são diferentes em Lisboa. Sempre que há uma coisa sempre comum, que é a luz, que é maravilhosa. É muito raro haver um dia, a não ser que esteja a chover bastante no inverno, não, mas há sempre uma nesgazinha de sol que consegue perscrutar as nuvens. E é uma cidade que continua a ser encantadora, mesmo em mutação, mesmo em mudança. É muito bonita.
És uma pessoa naturalmente atenta aos detalhes, ou
sou
profissão
muito.
também te levou por esse caminho.
Sim, a profissão também, a televisão tem esta componente da imagem que é fundamental. Mas provavelmente desenvolveu uma aptidão que eu já tinha aqui escondida. E eu sou dos detalhes, sou da imagem, sou das imagens bonitas, daqueles instantes, não necessariamente instagramáveis, mas daqueles instantes que te enchem. Às vezes também tens de ter essa disponibilidade, não é? De observar o belo que há à tua volta e guardá-lo na tua memória. Eu sou essa pessoa.
Tens sempre disponibilidade para essa prática? Para o observares e guardares?
Sim, procuro tê-la. Às vezes não é fácil. Estamos zangados, estamos chateados com as coisas. Mas exatamente nesses momentos de frustração ou de zanga é quando esses pequenos nadas, esses pequenos momentos são ainda mais retemperadores, são um verdadeiro bálsamo.
Ser jornalista é saber que se tem de abdicar de uma série de coisas em prol da profissão ou é a forma de se organizar melhor uma agenda?
Tendencialmente terás de abdicar de alguma coisa. Se fores organizado e disciplinado, será mais fácil compaginar tudo. Eu penso que a organização é fundamental para conseguir, nomeadamente, conciliar a vida profissional com a vida pessoal e familiar, que é quando depois começam a surgir mais responsabilidades. Nessa senda das responsabilidades, o jornalismo é um bocadinho ingrato, porque, pelo menos em televisão, quanto mais tarde tu trabalhares, aparentemente traz mais visibilidade, mais mediatismo, estarás a trabalhar no prime time, no horário nobre, que é também por tradição aquele horário em que a família mais precisa de ti, em que por tradição as famílias se reúnem à mesa para jantar e para conviverem. Portanto, é complicado neste sentido. Eu não trabalho nessa hora, trabalho num horário igualmente entusiasmante, em que está a acontecer muita coisa, em que também há tempo para analisar, para conversar, para entrevistar muitas pessoas, e que me dá a vantagem de poder, ao final da tarde, chegar a casa e ainda estar com a família.
Essa é a maior alegria do dia?
Nem sempre. Quando as crianças começam a crescer, os desafios também começam a ser outros, nomeadamente da comunicação, mas é muito bom, é muito bom deixar a roupa de jornalista no trabalho e depois chegar a casa e estarmos os quatro juntos e eventualmente contarmos como é que foram os nossos dias, os dias dos quatro, porque já todos partilhamos as nossas experiências, as pequenitas também, já não são tão pequenas assim. E portanto é um momento de família e é um momento sempre bom.
E o momento mais livre do dia é a corrida?
É a corrida ou o yoga. Tenho tentado misturar um pouco as duas coisas, até porque arranjei aqui uma dorzinha nas costas e a corrida não é muito meiga para isso, mas é claramente porque sou eu e eu, não há ali mais ninguém. É o momento de pôr os pensamentos em ordem, de pôr as coisas em perspectiva. Às vezes é muito importante. Deixamos-nos assoberbar por determinados assuntos que achamos que são problemas, são apenas assuntos. E esses momentos só para mim são importantes para equilibrar o peso que cada uma dessas coisas deve ter na minha vida.
Desde adolescente que querias entrar na casa das pessoas para levar a informação, desde que momento é que percebeste que a corrida faria para sempre parte da tua vida?
Provavelmente quando terminei a minha primeira meia maratona. A sensação de superação tem um impacto fantástico na nossa mente, no nosso corpo, seja na corrida, seja noutras coisas que as pessoas consigam superar-se. Porque a superação é isso mesmo, não é? Não é competir com ninguém, é conseguir ir mais além do que achávamos que conseguíamos. E portanto, quando te superas e quando percebes que isso é tão extraordinário para ti, percebes que nunca mais na vida vais querer abdicar desta sensação.
O que se leva da superação também é a capacidade de se perceber que na vida se é capaz de fazer tudo?
Eu não sei se é capaz de fazer tudo. E tenho algum receio de quem apregoa que é possível fazer tudo. mas eu acho que algumas coisas, há muitas coisas que são efetivamente possíveis de alcançar. A nossa mente vai sempre tentar sabotar-nos. E portanto, no fundo, a superação é isso mesmo, é lutarmos contra os agentes sabotadores
que
nos dizem que não conseguimos, quando na verdade conseguimos, e depois sentimos uma energia extraordinária.
O yoga faz parte dessa tua luta contra os agentes sabotadores?
Sim, o yoga é essencialmente para o bem-estar interior e pessoal. A corrida porventura dá-te garra, dá-te adrenalina, faz-te sentir quase faz-te sentir que consegues quase tudo, lá está. O yoga causa-te uma dormênciazinha junto ao externo, como eu costumo dizer, junto ao coração, que é muito aconchegante. É um mimo que tu estás a dar-te a ti mesmo.
Falaste na questão do yoga e da corrida ser o teu tempo contigo. Tens exposição pública. De alguma forma isso te inibe de seres quem és publicamente?
Sim. Se calhar devia dizer que não.
Sinto ali uma ligeira vergonha. Retrai-te um bocadinho.
Sim, retrai-me. Retrai-me, claro, porque... muitas vezes, o que é que acontece? Eu tenho a noção de que estou a falar não só enquanto Rita, mas enquanto jornalista. Portanto, há uma imagem que eu tenho vindo a consolidar e que pode, de um dia para o outro, de uma palavra para a outra, ser abalada. Além de que também estou a representar uma instituição, a CNN Portugal e a TVI. E, portanto, há responsabilidades que vêm umas com as outras. E isso limita-me, de alguma forma. Não ao ponto de eu me sentir frustrada. Também não sou aquele tipo de pessoa que iria para o Twitter ou para o X criticar tudo e todos. Eu não gosto muito da crítica. Não gosto, sobretudo não gosto da crítica fácil, não é? Do bota abaixo. Não seria essa pessoa, portanto também não me sinto frustrada por não poder fazer isso. Mas o que quer que seja que faça e que digo e que diga, meço as consequências.
Mamã Rita, as suas meninas são a alegria da sua vida.
Com certeza que sim, 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 sim. São muito.
E como é que é esta fase de, já falámos isso há pouco, mas como é que é esta fase de crescimento? Em que deixam de ser meninas para passarem a ser pré-adolescentes, adolescentes. É uma luta.
É uma luta. É muito complicado. A minha filha mais velha já é uma adolescente, portanto já passei por essa fase e foi efetivamente complicado. Não sei se o facto de sermos as duas mulheres não terá sido ainda uma agravante para tornar o processo mais difícil, mas há ali uma altura em que tu olhas para... em que eu olhei para a minha filha e pensei, já não é a minha bebê, já não é a minha menina, está a tornar-se uma adolescente, com todos os desafios que isso implica para mim, porque naturalmente nós queremos dos nossos filhos que eles sejam as melhores pessoas possível, queremos incutir-lhes valores, queremos que eles desenvolvam as melhores aptidões, sabemos que o mundo é muito competitivo e portanto também queremos prepará-los para o mundo onde eles estão a crescer e onde eles um dia irão ser adultos e trabalhar, mas paralelamente a tudo isto também temos de perceber que eles são seres individuais, com as suas individualidades, particularidades, estão a testar a sua própria essência, estão a desbravar o seu caminho, e a tendência porventura pode ser de nós impormos alguns métodos, algumas condutas, alguns comportamentos, tens de ser assim, tens de ser assado, mas na verdade também temos de lhes dar espaço para eles serem quem realmente querem ser.
E como é que se conjuga essa proteção com essa necessidade de, em termos populares, baterem com a cabeça?
É um dilema enorme, porque nós na verdade queremos evitar que eles batam com a cabeça nas paredes ou mesmo no chão, embora saibamos que é das quedas que eles vão aprender a levantar-se e a tornar-se mais fortes. Portanto, se calhar eles não têm essa noção mas para nós é um dilema e uma ambiguidade enormes, mas é o trabalho de pais.
É um trabalho que se aprende no cargo.
Sim,
não há nenhuma teoria.
Não há,
que
não
ajude.
Há. Eu acho que não vale. Quer dizer, vale sempre a pena ler livros e tudo mais, mas não é pelos livros. Embora os livros possam, em determinados momentos, dar-nos inspiração para quando uma situação surgir, saber levar mais por ali ou por acolá, embora depois também haja sempre aqui algo a ponderar, que é, às vezes nós pais queremos ser os melhores pais do mundo e ter a melhor resposta do mundo e o melhor método, mas e se quando os nossos filhos mais precisarem de nós for justamente aquele dia em que nós estamos a sair do trabalho completamente assoberbados, o dia foi super intenso, super complicado e quase que não temos disponibilidade mental nenhuma para estar ali com eles e na verdade temos de encontrar. Portanto, os livros poderão ser uma orientação, uma base. Mas, como tu dizias, quando está no cargo, no momento é que nos pomos à prova e é que vemos para onde é que vamos.
Olhar para as tuas meninas faz com que tenhas saudades da menina Rita?
Ah, sim. Parece que ainda foi ontem que eu própria era adolescente, que estava no liceu, que estava a fazer, a preparar-me para os exames, a pensar na universidade. Parece que ainda foi ontem e, na verdade, já foi há tantos anos.
Falas ainda na questão metódica que sempre tiveste, do sonho que quiseste alcançar, dos exames, do estudo, do trabalho. Sentes que te faltou algum tempo para aproveitares? Ou conseguiste fazer tudo?
É fácil de achar isso quando já passaram 20 e tal anos e olhamos para trás, mas é um exercício ingrato e até um bocadinho injusto, sobretudo se aproveitarmos para depois responsabilizarmos os nossos pais. Não é isso que eu quero fazer. Tenho pena de não ter feito Erasmus, tenho pena de não ter seguir ao curso, experimentado ir para fora, fazer algo fora. Mas se calhar tinha tudo isto muito na cabeça, de que queria acabar o curso o mais rapidamente possível, com uma boa nota, para poder estagiar num bom sítio, que depois me desse abertura para começar a trabalhar. Eu, quando tiro o curso de jornalismo, é quando o jornalismo começa a entrar em crise, não é? E quando se começa a perceber que é um curso com poucas saídas profissionais, é um mercado muito curto, muito, muito escasso em termos de vagas profissionais. E, portanto, se eu soubesse o que sei hoje, provavelmente também tinha optado por um curso mais abrangente, que depois me desse outro tipo de saídas profissionais. Mas lá está, nós somos obrigados a tomar muitas decisões numa idade muito, muito jovem, às vezes sem grande informação. Eu penso que hoje os miúdos estão mais orientados. Há mais orientação nos pais também.
Mais apoio.
Então. Mais apoio, provavelmente. As próprias universidades dão a oportunidade dos alunos do secundário irem às universidades, perceber o que é que realmente significa cada profissão. Há mais orientação, ou pelo menos mais meios para os miúdos procurarem esse tipo de orientação. E quando olho para trás, se calhar gostava de ter feito mais coisas de forma mais livre. Mas depois o tempo também encarregou-se de me dar essas oportunidades.
A alegria de entrar na casa das pessoas todos os dias hoje é violentada também todos os dias pela crise que o jornalismo enfrenta.
É, claro, é. E antigamente, ou melhor, até alguns anos, tu achavas que a única crise que o jornalismo enfrentava era a crise financeira, era, lá está, o mercado ser pouco, haver falta de vagas, pouca empregabilidade. Hoje em dia tens as fake news, tens os métodos de propaganda violentíssimos, que descredibilizam muito a profissão. As pessoas acreditam mais em notícias absurdas e estapafúrdias que lhes aparecem
nos feeds
das redes sociais, acreditam mais facilmente nessas do que às vezes nos jornais e nas televisões, que algumas pessoas acreditam estarem a ser instrumentalizados pelos grandes poderes e as grandes forças, quem serão, questionam-me. Às vezes dizem-me, ah sim, mas obrigam-te a dizer coisas.
Sim.
Ninguém me obriga a dizer nada, ninguém me obriga a dizer nada, nem o diretor de informação me obriga a dizer nada. E por isso é que é importante que os jornalistas sejam bons jornalistas, porque têm os dotes, as capacidades e as formas de escrutinar as informações que estão a dar, e só dão as informações que estão mesmo corretas e que são validadas. E quando há dúvidas, expressam essas dúvidas. Mas infelizmente as pessoas nem todas acreditam nisto, e parece que há cada vez mais pessoas a querer ir para the other side e acreditar nestas nuvens sombrias que na verdade não existem. Portanto, deixem-se de teorias da conspiração.
Não está à vontade de quando, em vez de iniciar um espaço informativo com a frase "Oh minha gente, vamos lá ver uma coisa"?
Só não, porque lá está, quando se entra no estúdio, há ali um automatismo que é imediato, não é? E em que sentimos que a partir dali para a frente temos de ser pessoas sérias. E não podemos interpelar os telespectadores dessa maneira. Mas, por exemplo, quando recebo uma mensagem nas redes sociais, e agora com esta, tanto a guerra no Médio Oriente como a guerra na Ucrânia foram muito propícias, e antes, com a pandemia, foram momentos muito propícios para receber mensagens de pessoas que aderem a essas teorias da conspiração e questionam tudo. E às vezes dá vontade, efetivamente, de lhes responder. Vamos lá ver. Ou como diria o Herman, não havia necessidade. Mas do que eu aprendi também com a minha experiência é que esse tipo de abordagem não vale. As pessoas vão sentir-se provocadas, espicaçadas, e ainda vai aumentar mais as crenças de que, efetivamente, os órgãos de comunicação social estão a ser subjugados ou instrumentalizados aos poderes económicos, sejam eles quem forem.
Quando sai do estúdio, se entra no carro e se coloca o rádio numa determinada estação, que não irei revelar, mas com a qual já tenho conhecimento, o que é que fica? O que é que se sente? Há um alívio por o dia informativo ter terminado?
Nunca termina, na verdade, porque depois as notícias vão continuar, não é? O telemóvel vai continuar a receber push, depois haverá noite informativa nos canais e eu vou acompanhar, e tem mesmo de ser assim, porque é um trabalho contínuo, que na verdade depois eu deixo de ser parte ativa, passo a ser parte passiva, no sentido em que estou a receber as notícias, mas esse momento é fundamental para que no dia a seguir eu esteja perfeitamente ao corrente das notícias, para depois as dar, as desenvolver e sobretudo para as analisar com convidados, que é talvez a situação mais exigente, porque estamos ali a conversar com pessoas e não podemos ir para o vazio sem saber do que é que estamos a falar, não é? Portanto, esse sentido de acompanhamento das notícias não termina. Mas há um alívio, óbvio, como em todas as profissões, por o dia de trabalho ter terminado. Se a música que estiver a dar no rádio for dotada de alguma smoothiness...
Aqui está a dica para quem não tenha. Para quem não tenha percebido.
Então esse alívio é imediato, é melhor.
Falaste em comunicação logo ao início, em casa. A alegria de comunicar com os teus supera certamente a alegria de entrar na casa das pessoas.
Sim, até porque entrar na casa das pessoas é uma situação da qual eu não tenho propriamente ideia como é que está a acontecer, não é? Só pontualmente quando as pessoas, quando me cruzo com alguém que me diz: ah, gosto muito da forma como diz as notícias, gosto muito da sua forma de falar, entendo sempre tudo muito bem quando está a dar as notícias, que para mim é o melhor
dos
elogios.
Está um quentinho no coração.
Dá, é o melhor dos elogios, porque há um esforço efetivo para que as notícias sejam dadas de forma clara. E também gosto muito, e isto vai ao encontro da resposta anterior, quando as pessoas me dizem: gosto muito da forma como entrevistam os generais, ou como agora fala da guerra, percebe-se que sabe do que é que está a falar, também é muito recompensador. Mas lá está, eu não tenho noção de como é que isso está a acontecer, e às vezes as pessoas estão com as televisões ligadas em casa e estão a fazer múltiplas coisas. Comunicar com a minha família, filhas, marido, pais, cunhados, sobrinhos, amigos, é mais imediato, porque aí tu estás também a interpretar o olhar deles e percebes quando as minhas filhas reviram os olhos que já não querem ouvir aquela conversa.
Acontece várias vezes.
Acontece muito frequentemente. Ou se o olhar é atento, portanto aí tu tens uma verdadeira noção da comunicação direta, e essa obviamente é mais humana.
Para Rita Rodrigues, o que é a alegria?
A alegria são os pequenos momentos, são as imagens que eu gosto de parar um bocadinho para observá-las, de preferência tirar uma fotografia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É correr, é fazer yoga, é cozinhar, é ouvir música, é dançar na cozinha enquanto ouço música de manhã, ou no chuveiro também. A alegria são sobretudo os pequenos momentos. E é interessante que me perguntes pela alegria, não pela felicidade, porque a felicidade, para mim, é algo mais abstrato, mais complexo. A alegria é o que realmente nos alimenta. São as pequenas cargas que nós damos, não aos telemóveis, mas à nossa alma, ao nosso coração, à nossa essência.
A alegria vive-se.
A alegria vive-se, deve-se viver, deve ser vivida, procurada. Há aquele filme The Pursuit of Happiness.
Exato, sim.
Que é um murro no estômago, mas também é uma inspiração. Aquele pai nunca desistiu de procurar a felicidade do seu filho. E nós também devemos procurar a nossa própria alegria, felicidade, para também podermos ser, para podermos fazer os outros felizes.
E foi uma alegria ter-te aqui. Obrigada.
Obrigada, Ruben.
Em Busca da Felicidade, um podcast de Ruben Mateus. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.